Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now.
Terminou há poucos dias mais uma edição do South by Southwest, o SXSW. E embora a edição de 2022 tenha marcado o retorno presencial do Festival de Austin, no Texas, foi neste ano que o público voltou para valer.
Se no ano passado a Omicron esvaziou o evento consideravelmente, dessa vez o público voltou com força, especialmente os brasileiros que formaram aí a maior delegação estrangeira no SXSW, superando a marca de 2 mil participantes.
Por um lado, a atmosfera vibrante, por vezes caótica, que toma conta de Austin, é algo que permanece. Como é de costume, o SXSW traz uma diversidade de assuntos para o debate, da saúde à mobilidade, da economia ao futuro do trabalho.
Por outro lado, como disse Pirmar Conde, sócio da Pipeline Capital e articulista do Meio Mensagem, se antes o SXSW fazia as perguntas sobre o futuro e dava ali ao menos parte das respostas, hoje ele instiga com perguntas e reflexões, mas as respostas não estão mais lá.
Para falar um pouco mais sobre as perguntas e as tendências que mais apareceram no SXSW 2023, eu, Isabela Lessa e Giovanna Orefsi, repórter que esteve na cobertura em loco do festival, recebemos Sumara Osório, Chief Strategy Officer da VMLY&R, que além de ter ido para Austin, fez parte do nosso time de colunistas no evento. Seja muito bem-vinda, Sumara.
Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre o South By, é meu quinto ano lá. É sempre uma delícia, é sempre um aprendizado. É verdade o que o Piro falou, a gente volta com muito mais dúvidas, mas é bom porque a gente volta com perguntas e, em muitos casos, com as perguntas certas, né? A própria Amy Webb, na palestra dela, que é uma palestra super esperada sobre as tendências, aquilo que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos, falou sobre a inteligência artificial e sobre a importância da gente aprender a fazer perguntas. Porque, na verdade, a gente, ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a inteligência artificial, nesse caso o ChatGPT, ele foi banido das escolas, a gente deveria estar ensinando os nossos adolescentes, as nossas crianças, a utilizarem essas ferramentas da mesma forma que eles utilizam hoje as calculadoras. E aí, para você extrair da ferramenta, você precisa fazer as perguntas certas. Ela é uma ferramenta, obviamente, inteligente, né? Mas ela precisa que alguém saiba manejá-la. E para isso, você precisa saber fazer as perguntas certas, que eles chamam de prompts. Fazer as perguntas numa sequência lógica para que as respostas venham construindo algo. Então, eu acho que é muito realmente sobre fazer perguntas. De uma maneira geral, a gente não tem uma resposta, gente. Ah, inteligência artificial é bom, ruim? O metaverso é bacana ou é uma furada? Então, a gente... O bacana é quando você vai lá e você vê opiniões super contrárias. Obviamente, existem alguns temas que são temas de concordância total. Então, quando a gente está falando sobre a questão da sustentabilidade, quando a gente está falando sobre diversidade, sobre quando a gente está falando de todas as questões humanas, até da nossa própria relação com as mídias sociais, essas são questões com 100% de concordância. Mas a gente tem aqueles temas que são mais polêmicos e aqueles temas onde a gente tem menos respostas.
Até uma fala, não lembro exatamente quem falou agora, foi algum dos nossos colunistas, sobre como esse ano teve menos conversa polêmica, talvez por não ser um ano de eleição nos Estados Unidos. Sim. Os whistleblowers, né, que eles chamam lá, não estiveram presentes. Você teve essa sensação que foi um pouco menos polêmico ou não? Teve algumas provocações?
Sim, talvez um pouco menos, porque a gente já viu, em alguns casos, as pessoas realmente se inflamarem na plateia. Esse ano, a gente teve um caso de um painel que estava apresentando uma tecnologia nova de inteligência artificial. Tinham três homens e uma mulher. E eles começaram a falar, e não deixavam ela falar, até que alguém na plateia levantou e disse, por favor, vocês poderiam deixar ela falar? E aí, a plateia veio abaixo, aplaudindo. Então, sim, é normal a gente ver esse tipo. É que, quando eu falo polêmico é no sentido de ter opiniões contrárias e opiniões que são a favor. Então, sim. Então, você tem uma palestra como a da Sandy Carter, que é aquela mulher eleita, uma das mulheres mais influentes de tecnologia pela CNN, tá entre as 10 mulheres de tech no mundo. E ela fala e defende a entrada das marcas no metaverso, mas ela traz um raciocínio muito inteligente, que é o raciocínio de MVP, que é assim, qual é o mínimo produto viável que você consegue consegue entrar. E começa a testar, e começa a aprender. Não queira, de alguma maneira, entrar lá já sabendo todas as respostas. De novo, é sobre não ter respostas, mas talvez sobre fazer as provocações e as iniciativas corretas e começar de um jeito menor. E aí ela cita uma série de exemplos, desde Forever 21 até BMW, estão usando hoje o metaverso para cocriar com os seus consumidores. Então, não é necessariamente aquele tipo de iniciativa ou de atuação que a gente imagina quando a gente pensa primeiramente num projeto de metaverso, mas são marcas que estão lá testando e trabalhando em cocriação com os seus consumidores. Claro, a gente tem o mundo do luxo, a gente tem o mundo da moda, tem alguns territórios que são territórios mais propícios e que há um bom tempo já fazem parte da Web3, do metaverso.
Isso, Mari, aproveitando, você citou esses temas aqui agora, né? Em um dos seus artigos você falou justamente sobre isso, né? Como que a construção de comunidade percorre esse território de game, metaverso, Web3. Como que você enxerga essa questão sendo aplicada no mercado publicitário? E o que você acha que o SX trouxe de novo neste ano, de novidade, né, para essa temática?
Acho que tem uma coisa muito interessante, que é, sempre existem temas transversais, né? Existem os grandes temas do ano, existem os temas transversais. Então, no ano passado, um grande tema transversal era a diversidade. Então, eram diferentes aspectos sob o ponto de vista da diversidade, principalmente da diversidade racial. Esse ano, a gente tinha senso de comunidade. Então, se eu tivesse que resumir o South By em duas palavras só, seria senso de comunidade. Porque isso você vê como um tema transversal, não só nisso que eu acabei de citar, da Web3, do metaverso, de você cocriar com seus consumidores, como também a própria palestra do Reddit traz isso, porque qual é a diferença do Reddit versus as outras plataformas de mídias sociais? Então, é justamente esse senso de comunidade, de pessoas que estão ali imbuídas ou estão ali por um interesse em comum, porque compartilham algum tipo de cultura, algum tipo de gosto. A gente também vê, de novo, o senso de comunidade em todas as palestras que falam sobre social commerce, de todas as palestras que falam sobre o retail na China, como uma compra coletiva, como uma forma de viabilizar o acesso. A gente vê isso até mesmo no futuro do jornalismo, como uma forma sustentável de você manter plataformas jornalísticas que são importantíssimas em um momento de fake news e que passam a depender cada vez menos da advertising e cada vez mais das suas audiências. E do quanto as marcas estão interessadas nessas audiências fiéis e nessas audiências que estão ali porque realmente se mobilizaram e porque percebem valor naquilo e porque pagam por isso. Então, de novo, a gente tem senso de comunidade aqui. E a gente tem senso de comunidade, obviamente, quando a gente está falando de criadores e de cocriação, né, digamos, a evolução dos influenciadores. Mas a gente também tem comunidade até quando você chega numa palestra como do Ryan Gallert, da Patagônia, que ele não falou a palavra comunidade em momento nenhum, mas ele falou sobre a importância de marcas com propósito, marcas que de verdade estão engajadas numa causa e que, por consequência, tem consumidores extremamente fiéis que formam uma comunidade. E é uma marca que tem propósito, uma marca que constrói cultura. E aí, de novo, propósito, cultura, comunidade, interesses em comum, isso são os ingredientes que a gente vê em todas as histórias.
Ainda nessa questão da Patagônia, né, ele defendeu, o Ryan Gallert, que as pessoas da idade dele, e aí acho que isso a gente pode estender a toda a comunidade, como você falou, perderam o direito de serem pessimistas em relação a toda essa situação. E a marca é aí super envolvida no ativismo ambiental, Ben & Jerry's também é uma marca que está nessa alçada, que esteve no evento. Você acha que daqui pra frente a gente vai ver mais corporações tomando decisões expressivas em relação a essa agenda daqui pra frente?
Sim, com certeza, isso é mandatório, né? Então, isso é mandatório e isso é bom para todo mundo, né? É a famosa flying wheel, ou seja, você de alguma maneira tem o ganha, ganha, ganha ali, todos os três P's, planeta, profit e people. Então, isso é mandatório. O que ele diz que existia uma discrepância entre o posicionamento da empresa, que era um posicionamento ambiental, um posicionamento pró-conservadorismo, preservação, e a questão da geração de lucros e que agora eles alinharam isso e a partir de agora, então, todo o lucro da companhia vai para uma ONG. Então, isso com certeza é mandatório. Isso era um outro tema. Esse é um tema sempre há alguns anos perene no South By. É uma coisa impressionante como a gente vê coisas que vão e vai, então ninguém mais fala de cannabis, porque afinal de contas isso já foi institucionalizado nos Estados Unidos, agora se fala de psicodélicos, lá atrás se falava muito sobre redes sociais, agora é metaverso, inteligência artificial. Mas a questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas é algo que você vê muito constante ao longo dos anos. A diferença do que eu percebi esse ano foi o interesse maior ainda das pessoas com relação a esses temas. E esses temas, menos numa rota paralela, às vezes naqueles eventos menores, mas no salão principal. Então, isso com certeza é mandatório. A gente vê a urgência disso. As empresas, elas são corresponsáveis nessa mudança, né? Assim como as pessoas a partir das suas escolhas de consumo.
E como que você acha que as marcas podem melhorar a comunicação nesse sentido, em relação a questões ambientais, de sustentabilidade, para fazer isso chegar, né, ficar mais palpável pro público?
Sim, eu acho que você tem toda a razão. Em alguns casos, realmente falta comunicação. A gente conhece muitas empresas, principalmente os grupos, porque muitas vezes esses investimentos são feitos do ponto de vista corporativo, da corporação, que fazem muitas coisas, mas na hora de contar não são tão bem sucedidas. Mas a gente vê também o famoso greenwashing, né, que é aquela tentativa de você fazer mais em comunicação do que você verdadeiramente tem como prática. O que eu acredito é que as duas coisas não andam separadas, ou seja, você precisa walk the talk, então você precisa de verdade ter essas iniciativas sólidas, e mais do que iniciativas sólidas, eu acho que existe uma questão, você tem iniciativas sólidas, mas que às vezes são paralelas ao core da sua empresa. Eu acho que é cada vez mais importante que isso esteja no seu core, que isso esteja na forma como você lida com seus diferentes públicos, com seus diferentes stakeholders, começando, obviamente, por uma cultura interna saudável, por uma cultura interna sustentável, por uma cultura interna de diversidade, de respeito, de equidade. Então, eu acho que esta é a primeira questão. Você começa de dentro para fora. E depois, você sim. Aí, é claro, existe toda uma metodologia para a construção dessas iniciativas em cima de ESG e aquilo que é mais importante de acordo com a indústria onde você está inserido. Mas, para que depois a gente chegue na comunicação. É claro que a comunicação é importante, até porque muitas vezes a comunicação por si só gera impactos, né? Quando a gente tem todo um setor de beleza se transformando para ter mensagens muito mais positivas na relação da mulher com o seu corpo e da forma como ela se enxerga, a comunicação por si só já tem papel social. Então, é obviamente que isso precisa estar embasado e suportado por iniciativas concretas, mas ela por si só já tem um papel. Então, com certeza, a comunicação é importante, até porque o objetivo final é que isso seja um motivador de escolha para as pessoas, para que elas possam dizer entre a empresa A e B, eu prefiro a B, porque a B tem tais iniciativas que são importantes para mim. Então, mas para isso, obviamente, a gente precisa comunicar e elas precisam, o público precisa conhecer.
E ainda você comentou, Sumara, que diversos temas vão e voltam aí no SX, e com essa grande diversidade de conteúdos, é preciso ter muito foco na hora de montar uma agenda, né, para esses dias de festival. E esse foi justamente o tema da palestra da MWeb, né? O foco. É algo que a gente precisa muito ter enquanto indivíduos, sociedade. Foi até isso que ela pregou. O que a Amy quis dizer com foco? Então é que as tendências não podem mais ser encaradas aí de forma isolada, né? Como que você enxerga essa questão?
Ela falou muito sobre a integração e sobre como tudo está correlacionado. E eu acho que o que ela fala pode ser feita uma grande analogia com relação ao que é o South By, porque você vê diferentes aspectos, né? Você vê desde psicodélicos e saúde mental, aí você vê mudanças climáticas, você vê inteligência artificial e mesmo a questão das redes sociais, e você começa a achar pontos de integração. Você começa a achar questão do humano, de alguma maneira, sendo resgatado e valorizado frente a todas as tecnologias. Você vê a questão que eu acabei de comentar do senso de comunidade. Então, essa questão do foco, ela diz, quando ela fala de foco, na verdade, assim, é como não necessariamente para você olhar sobre para um aspecto especificamente, mas para você olhar como que diferentes aspectos, quando integrados, oferecem um panorama completamente diverso.
Para saber o que é interessante e o que é mais urgente, como conectar os pontos, né? O foco nesse sentido, né? De olhar para o macro para você atuar sobre as questões mais importantes.
Sim, exatamente isso. E daí, de novo, fazendo um outro paralelo com o meu comportamento lá, normalmente eu tenho um comportamento assim. Eu acredito que o Salt Bae, se eu pudesse, de alguma maneira, simplificar, eu acho que ele te traz grandes inspirações e aprendizados de curtíssimo e de longuíssimo prazo. Então você tem as palestras que normalmente acontecem no Burundi, que são palestras mais conceituais, que são palestras mais profundas, mais amplas e mais de longo prazo, que servem para que você de alguma maneira entenda para que lado estamos caminhando. E depois você tem aquelas palestras que no dia seguinte você consegue transformar numa apresentação e você consegue de alguma maneira pegar aquela metodologia e começar a utilizar. Então todos os relatórios que são distribuídos. Então, eu acho que o Salt Bae traz justamente esta questão de um foco mais emergencial, ou nesse caso, de coisas que você imediatamente pode começar a implementar, até coisas que você precisa colocar no seu radar e entender, e estudar, e acompanhar exatamente quais são as implicações e qual é o desenvolvimento disso no seu dia a dia.
Isso, Mara, como você falou um pouco mais no início, tem alguns temas que são transversais. E me parece, eu acompanho à distância, mas pelo que eu li, pelo que eu vi, ChatGPT e inteligência artificial foram temas transversais, permearam praticamente todos os conteúdos esse ano. Como que você absorveu essas conversas, esses debates sobre homem versus máquina? Você chegou a alguma conclusão?
Sim, só fazendo um comentário sobre a primeira parte da sua pergunta, até a Steparel, apesar de não falar de inteligência artificial, né, fez uma analogia com a inteligência artificial para falar da intimidade artificial. Então ela fez esse trocadilho justamente para dizer que a gente está tão preocupado com a nossa relação com as máquinas, mas que de alguma maneira hoje todas as redes sociais e todo mundo virtual fez com que a gente passasse a viver relações mais artificiais, né? Então, ela falou muito sobre essa questão, sobre essa intimidade que é mais artificial, porque, na verdade, a gente conhece, você sabe o que aconteceu na vida de 200 pessoas, mas não necessariamente as conhece ou tem qualquer tipo de contato mais humano com ela. Então, eu acho que, dito isso, mesmo com relação à inteligência artificial, a gente tem, obviamente, muitas, muitas dúvidas, tem muitas questões abertas, mas o que eu acredito que seja primordial que a gente aprenda a estudar. Eu não acredito numa negação. A tecnologia está aqui, né? E a gente, de alguma maneira, precisa usar essa tecnologia ao nosso favor. Aonde exatamente, foi muito interessante que teve eu não vou lembrar qual dos integrantes do New Order, ele falou assim, a inteligência artificial hoje ainda não é capaz de compor músicas que realmente construam uma conexão emocional, ou seja, ela não é capaz de criar do zero, etc. E ele termina a frase dizendo, pelo menos é assim que eu espero. Então eu acho que essa frase, ela resume muito qual é a relação e a expectativa que a gente tem. A gente tem uma expectativa que toda uma questão ética, de criatividade, de uso realmente da inteligência humana para administrar essa inteligência, não chegue, de alguma maneira, nunca a nos ameaçar. A gente já passou por outras evoluções tecnológicas e, de uma maneira geral, a gente tem que rever e a gente tem que se aprimorar. E a gente tem, uma das coisas que também foi constatada lá, é a quantidade de questões manuais que ainda são feitas por humanos e que a inteligência artificial resolve, e que isso nos dará, talvez, mais tempo para que a gente possa se dedicar a questões mais intelectuais. Então, acho que existe toda uma visão mais positiva, obviamente, uma visão mais positiva de quem tem interesse de vender a tecnologia. A gente viu com o próprio criador da OpenAI, que foi uma palestra que estava todo mundo com muita expectativa, e ele com pouquíssimas respostas, e sempre algumas respostas, na minha opinião, bem treinadas. Então, elas não saíam muito. A impressão que eu vinha é que ele estava sempre voltando nas mesmas mesmas questões, e de alguma maneira falando muito pouco, porque talvez ele não saiba muito ainda, ou não possa falar muito ainda. Então, eu acho que tem toda uma questão, mas a certeza, acho que assim, se existe alguma certeza com relação a isso, é que a gente precisa aprender a usar. Boa parte dessas ferramentas estão relacionadas à criatividade. Elas são bons indutores de inspiração, então é um bom brainstorm você começar com uma, tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista criativo. Então ela é um bom, é assim que hoje eles estão posicionando. Então se você é um escritor, comece fazendo um brainstorm e ao invés de começar algo do zero, talvez você possa começar algo com entender até o que você não quer. Ah não, ele tudo isso foi construído, eu não gostei de nada. Então você consegue fazer modelagens e testes dentro da ferramenta. Mas que a gente precisa conhecer e precisa saber como mexer, precisa.
E é interessante porque hoje a publicidade, a comunicação está muito pautada pelos dados, né? Como cuidar, Samara, para que essas comunicações mais humanizadas sejam mantidas aí frente ao consumidor, fazendo meio que esse balanço junto com a tecnologia?
Sim, tem uma fala muito interessante da CEO do Reddit, que ela fala assim, perguntaram para ela, né? Você não se sente ameaçada? Porque basicamente, se você resumir, o Reddit é uma plataforma onde você faz perguntas, né? Você está buscando ali solucionar uma série de dúvidas. Desde se você deve comprar o produto A ou B, ou se... Então você está buscando ali. E aí ela disse, você não tem medo de ser substituída por uma plataforma como o chat? E ela diz, da onde você acha que o chat se alimenta? Então é assim, o chat precisa se alimentar de alguma coisa, pelo menos agora no início, não saberemos como isso será no futuro. E ele vai e ele precisa se alimentar de coisas que são verdadeiras e humanas e de conteúdos que foram criados por pessoas. Então acredito que pelo menos num curto prazo, sim, até porque, acho que todo mundo aqui já testou, né? A gente fala, é super bacana, etc. Mas tem várias questões básicas, erros básicos, coisas que você, de alguma maneira, dá até risada quando vem o resultado. Acho que isto pode ser, você vai automatizar exatamente aquela parte da comunicação que era uma comunicação mais manual, que é uma comunicação mais... E claramente tudo aquilo que precisa da construção emocional precisa de estrategistas, de criativos, de pessoas de mídia, precisa... Isso vai continuar precisando. A verdade é que a gente, hoje, mesmo sem o chat e a inteligência artificial, a gente percebe para aquelas marcas que de alguma maneira se direcionaram só para performance e esqueceram da construção da marca, do awareness, do engajamento, da consideração, etc., em determinado momento elas precisam parar tudo e precisam começar a abrir o funil de novo, porque elas esgotaram todas as otimizações possíveis de serem feitas. Então, mesmo essas... Eu trabalho com marcas onde, até 2-3 anos atrás, a gente tinha um investimento entre 60% no que a gente chama de lower, 40% no upper. E hoje é o contrário, justamente porque todo mundo está provado, né, o que é o ROI que a gente tem quando a gente constrói uma comunicação que tem earned media, uma comunicação que gera engajamento, uma comunicação que gera... Você não tem como ter uma marca como a Patagônia pensada e construída a partir de uma inteligência artificial. Você tem pessoas ali que de verdade conhecem a humanidade e conseguem entender para que lado as coisas legais e corretas estão indo.
E, Samara, num dos artigos que você escreveu para o Meio Mensagem, você disse que a inteligência artificial vai facilitar a entrada do metaverso no Brasil. Ainda é algo, digamos, incipiente, que custa caro, tem várias, diversas barreiras, né, para o metaverso se concretizar de fato no Brasil. Aliás, o metaverso me parece que ficou ofuscado pela inteligência artificial em si, né, no SDSW. Mas fala um pouquinho sobre essas duas coisas. Como se viu o tema metaverso no festival e como que você acha que ele vai ser facilitado pela inteligência artificial?
Eu vi algumas palestras sobre o uso de inteligência artificial para produção. Então, uma especificamente para a produção de tudo hoje que você faz de animação 3D, que você precisa fazer em fundo verde, como é que você consegue produzir todas essas figuras mais monstros ou mais figuras mais surreais, mais fantásticas de animação mesmo, de um jeito muito mais acessível, porque a gente sabe que este gênero de produção é um gênero caro, um gênero como quando você tem Avatar, é um gênero... Então, isso é algo que a inteligência artificial está, de alguma maneira, também tornando mais acessível. Mas especificamente em games, foi uma palestra que eu assisti e nesse painel se comentou muito. A gente tem as grandes franquias de games, né, as grandes empresas. A gente sabe o custo que é você desenvolver um game, até pela profundidade, pela qualidade gráfica que aquilo tem, de storytelling. Mas que hoje, justamente, essas novas formas de produção podem tornar isso mais acessível e pode ser que a gente veja uma pulverização da produção de jogos. Então, foi neste sentido. E aí, falando sobre o metaverso ter sido, sim, ele foi totalmente ofuscado pela inteligência artificial. O ano passado, a gente já tinha tido o Mark entrando, né, online da casa dele, recém tinha mudado o nome do Facebook para Meta. Mas, falando especificamente, você vê lá nas ruas, eu vi algumas pessoas com uma camiseta NFT is dead, né? Então, falando sobre a morte das NFTs. Mas, sim, eles estão muito conectados. E aí, quando a gente fala, a grande questão ainda no Brasil, a gente fala muito sobre acessibilidade de rede, que é necessária para isso. A gente fala muito sobre a penetração dos devices. Claro que, se a gente considerar que Fortnite também está dentro do território de metaverso, a gente tem uma penetração incrível, 30%+. Quando a gente fala dos devices no Brasil, é ainda 3%. E a gente sabe que a experiência mesmo, experiência completa dentro do metaverso, é uma experiência imersiva. E que, para ela ser imersiva, você precisa da tecnologia, uma tecnologia que ainda está muito distante. Quem já tentou aqui, de alguma maneira, entrar em alguma experiência de metaverso mesmo, das lands, e aí não dos jogos, mas aquilo que foi produzido para 3D, sabe que daí a experiência é uma completamente frustrante se você não tem o equipamento.
E além da tecnologia, parece que nesse ano o SX deu bastante destaque para questões de cultura, né? E a cultura que está aí dentro dos 4 Cs, e-commerce, comunidade, cultura, conteúdo, que acaba sendo uma meta aí de muitos executivos de marketing. Qual que é a sua visão, Sumara, sobre o caminho que as marcas podem ter para percorrer esse sentido de ter uma construção de uma relação menos transacional com o consumidor?
Eu acho que isso está diretamente relacionado ao primeiro assunto que eu falei sobre a criação de comunidades, e que, para a criação de comunidades, obviamente, você precisa criar cultura, ou você precisa ter uma cultura que é algo que vai unir essa comunidade. De novo, falando sobre produção de conteúdo, a gente vê essas tecnologias, de alguma maneira, são tecnologias mais de médio prazo, né? Mas você vê, de alguma maneira, isso vai facilitar a produção de conteúdo. Hoje, a gente tem produzido conteúdo com criadores, então a gente está falando de pessoas que são especialistas em diferentes áreas de produção e de criatividade. Então, o criador deixa de ser uma mídia com uma audiência, né, na qual ele influencia, e passa a ser um parceiro da agência para co-criar, passa a ser alguém que entende de efeitos visuais, que entende de edição, que em captação, que produz conteúdos de alta qualidade num tempo mais curto. E essa coisa dos 4 Cs, de como é que você une cultura, conteúdo, criação, né, criatividade, consumidores. Eu acho que está muito ao redor, de novo, da criação de propósito. Que acho que, antes de tudo, você precisa entender qual é o seu papel ali dentro da, principalmente das redes sociais, porque é onde a gente prioritariamente constrói conteúdo hoje. Qual é o papel e o que você realmente pode, e aonde você realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Porque criar conteúdo, e criar conteúdo divertido e criativo, não é fácil, mas é muito mais do que isso. É como é que você, de verdade, pode gerar valor para essa pessoa. E aí se falou muito com relação à educação, né? A gente vê que tanto o Reddit quanto o TikTok tem papéis de educação. Mesmo que com muito entretenimento, no caso do TikTok, a gente vê a relevância da construção da educação. E isso é um papel, isso é uma forma de você agregar. Mesmo que você esteja ensinando sobre o seu produto ou serviço, agora, como é que você otimiza otimiza, como é que você torna o uso daquele produto mais eficiente, como é que você sabe se você realmente, de alguma maneira, está comprando algo que é bacana, porque você ouviu uma boa explicação, como é que você conta com um serviço de suporte. Então, toda essa parte educacional do conteúdo, revestida por entretenimento, porque a gente que está em comunicação há bastante tempo, a gente vem educando, né, as pessoas em diferentes assuntos. A diferença é que, hoje em dia, quem está educando são os próprios especialistas, menos as marcas, né, e muito os criadores. Como é que a gente se junta a essas pessoas para educar de um jeito mais interessante? Isso é uma geração de valor.
Sumara, infelizmente a gente vai chegando ao final do nosso papo. Acho que a gente passou por muitos assuntos, assim como é o South by Southwest. Você conseguiu falar um pouco sobre cada um dos principais temas. Para finalizar, eu queria que você deixasse assim, um recado assim, do que foi o SXSW 2023 para você. Acho que no começo, de certa forma, você deu esse recado de que é preciso saber fazer as perguntas certas em um cenário em que não existem muitas respostas, né?
Sim, é isso mesmo. Eu acho que a gente sai com menos respostas. Há um bom tempo, isso já é uma sensação. Até porque a gente está falando de temas que as pessoas, que os grandes especialistas nas suas próprias áreas, de alguma maneira, não estão fechando portas. Eles abrem muitas portas e acho que cabe a nós, de alguma maneira, escolher por qual porta a gente gostaria de trilhar. De alguma forma, acho que se tivesse que ficar alguma coisa concreta, além do raciocínio de que vamos nos fazer perguntas, vamos testar, vamos começar com um MVP, tudo aquilo que é feito, que a gente ainda não fez antes, começar com esse raciocínio, eu acho que, de qualquer forma, algo que é muito concreto é a construção do senso de comunidade. E aí isso pode ser feito de diferentes formas. Desde você tendo um propósito em comum com seus consumidores, isso pode ser feito através de políticas de diversidade de ESG dentro das empresas. Isso pode ser feito nas plataformas de mídias sociais, isso pode ser feito no Reddit, isso pode ser feito na sua estratégia de varejo online. Então, isso é uma coisa concreta. Isso é uma coisa que não é para o futuro, isso é uma coisa que a gente tem uma infinidade de marcas já, de alguma maneira, trabalhando isso bem e provando que tem um resultado garantido. Então, para isso, a resposta já existe, funciona.
Muito obrigada, Sumara, pela sua participação no Next Now e até uma próxima. Obrigada, Giovana.
Muito obrigada, obrigada, adorei. Podem me convidar sempre.
Obrigada, Sumara. Muito obrigada, Isa, pela parceria. Vocês ouviram, então, a mais um episódio do Next Now. Confira a nossa cobertura do SXSW no site e edição semanal e continue acompanhando o nosso conteúdo nas plataformas de meio mensagem.
O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Ouça também os podcasts sobre NRF e MWC, eventos do Meio e Mensagem que fizeram parte da cobertura de Meio e Mensagem e que, junto ao SXSW, fazem parte do projeto 100 Dias de Inovação. Até a próxima!
Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.